Atualidades.
Como conciliar preservação ambiental e inclusão social? As comunidades podem sobreviver com recursos de áreas de conservação? Temas como esse estão em debate no 6º Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social e no 1º Encontro Latino-Americano sobre o tema, que acontece nesta semana na UFMG. Em nossa coluna de questões metropolitanas, o pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Roberto Montemor, fala sobre a integração entre natureza e cidade nas regiões metropolitanas.
Professor Roberto Montemor, a UFMG recebe nesta semana o 6º Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social e o 1º Seminário Latino-Americano sobre o mesmo tema. Como conciliar conservação e inclusão social em áreas urbanas, principalmente em se tratando de regiões metropolitanas?
Bem, essa é uma temática que vem ainda avançando, né, e que vem se modificando em termos de percepção, está muito relacionada com a articulação entre as áreas urbanas e as áreas naturais. A gente via tradicionalmente essas coisas como opostas, né? Quer dizer, o urbano era fonte de poluição e muito esvaziado da natureza. A gente até que diz que na grande cidade, quanto mais longe do chão, mais perto você está da natureza. E as áreas naturais como alguma coisa à parte. Houve algumas tentativas, né, como os parques urbanos, como o Parque Municipal de Belo Horizonte, o Central Park de Nova York, como modelo, então, etc., mas coisas muito limitadas. Nós temos experiências extremamente interessantes no Brasil, como é o caso da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, todo o maciço da Tijuca, que é uma situação muito peculiar, dada por uma geografia específica, etc. Mas já de uns 20 anos para cá, talvez, a questão das áreas naturais, dos espaços naturais trazidos para dentro do tecido urbano, né? No caso nosso aqui do território metropolitano, são verdades, né? E são decantadas e levadas à frente. O problema é que muitas dessas áreas são também espaços públicos, né? Áreas públicas ou que às vezes são invadidas pela população excluída da cidade. Uhum. Isso vai desde áreas de represas, etc., até parques. Né? Então nós estamos agora numa discussão nova que envolve, de um lado, a naturalização da cidade ou do urbano, né? Quer dizer, um processo de trazer cada vez mais a natureza para dentro das áreas urbanizadas, ao mesmo tempo em que o urbano avança sobre o entorno. Então você tem uma urbanização que eu chamo de extensiva e, em contrapartida, uma naturalização também extensiva. E como resolver isso com a questão da inclusão social da pobreza, né? Busca lugares que são rejeitados ou que são postos à margem do processo de urbanização, que não tem custo para se implantar. Então, esse talvez seja o desafio maior que está colocado. Isso aparece tanto numa tentativa de criar áreas de preservação, né, onde qualquer tipo de atividade humana é negada, até tentativas de criar reservas extrativas, de criar formas de uso sustentável do território, de incorporar populações de baixa renda, né, em áreas que podem ser de produção agrícola, que podem ser de extração de algum recurso natural, né, sob controle. Então, acho que essa é uma discussão muito contemporânea e que aponta muito para certas diretrizes, né, que o futuro está trazendo.
Aqui na região metropolitana existe algum tipo de experiência de área protegida que tem uma integração com a comunidade do entorno?
Nós temos várias situações híbridas, né? Situações onde, na verdade, você tem aqui, por exemplo, o Parque do Rola Moça, né? Onde tem uma pequena comunidade que está sempre um pouco ameaçada, não sabe muito bem que caminho vai se chegar. Você tem outros parques na região metropolitana, né, que estão ainda em processo de discussão. Agora mesmo, com a ocupação dessa região do Isidoro, né, tem toda uma discussão aí, qual é a porcentagem de área preservada, qual é a porcentagem onde você permitiria a população de baixa renda se implantando. Agora nós vamos fazer um levantamento mais cuidadoso, né? Isso foi feito um pouco no Plano Metropolitano de Belo Horizonte, mas trabalhando mais com o que nós chamamos de complexos ambientais culturais, exatamente uma tentativa de articular essa dimensão das populações tradicionais, das populações pobres, da importância cultural de certas regiões ou sub-regiões na região metropolitana, como o Espinhaço, né? Como o Quadrilátero Ferrífero, e com a dimensão ambiental, com a necessidade de você garantir a permanência, né, e a conservação dessas áreas naturais e, ao mesmo tempo, criar alternativas.
Professor Roberto Montemão, gostaria de agradecer então mais uma participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativo e nós retornamos com a coluna de questões metropolitanas na próxima terça-feira.
Muito obrigado, Vinícius. Até.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. A coluna também está disponível em nosso site ufmg.br/rádio.